Aumentar a produtividade e a eficiência do time é o desejo de todo gestor. Com o G4 Skills, o seu time aprende com mentores com track record comprovado, como Thales Gomes, chairman e cofundador do G4 Educação.
Até aqui você aprendeu sobre como se tornar disciplinado, utilizar rotinas a seu favor e como construir um planejamento com objetivos e metas. Mas eu vou te falar um negócio. De nada adianta você criar agenda estruturada, definir um planejamento, se você não cumprir com o que você combinou com você mesmo. E é sobre isso que eu vou falar com você agora. Não negociar com você mesmo e executar o que você se propôs é o que fará, de fato, com que o resultado aconteça. Seja com as metas do mês da tua área ou com os quilos que você está querendo perder. A única coisa que vai mover o ponteiro é a execução e para conseguir sempre estar executando, independente das coisas que apareçam na sua agenda, é fundamental ter consistência. Porque uma coisa eu posso te garantir, vão aparecer imprevistos o tempo todo. E vai ter dia que você vai acordar indisposto. É normal, todo mundo tem dias ruins. Aliás, eu posso te dizer que 70% dos meus dias eu não acordo necessariamente motivado. Fazer o que você se propôs a fazer em um dia que você acorda bem é fácil. Agora, fazer o que precisa ser feito num dia ruim, ah, meu Deus, como se fosse num dia bom, eu posso te garantir, é muito mais difícil. E é isso que, de fato, vai fazer com que você avance na tua vida.
Escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na tela para testar gratuitamente o G4 Skills. Ou, se preferir, clique no link na descrição deste episódio para desenvolver o seu time e evoluir os seus resultados.
Sejam bem-vindos ao G4 Podcast. O G4 Podcast é o hub que tem todos os podcasts voltados para empreendedorismo e negócios. Hoje, a gente está aqui transmitindo ao vivo do RD Summit, um evento que reúne milhares de palestrantes, convidados, com foco em conhecimento e desenvolvimento, e não seria diferente. Por isso, o G4 está aqui como podcast oficial do RD Summit. Hoje, eu, Marcela Zaiden, sócia e diretora de pessoas do G4, recebo um convidado que eu vou ter que, ó, me virar aqui nos 30, o Rafael Cecere, CEO do grupo R1. Bem-vindo, Rafa.
Obrigado, Marcela. Obrigado pelo convite. É uma satisfação e uma honra muito grande estar aqui contigo.
Honra nossa.
Perguntas e respostas.
Não, a gente está aqui agora para a gente ter uma troca, um conhecimento. Eu quero te conhecer, quero que quem está em casa assistindo o G4 Podcast, ouvindo ali no Spotify, possa conhecer um pouco da tua história e principalmente sobre o Grupo R1. E vou começar aqui já te trazendo uma reflexão, né? Como é que, olhando aqui para toda a tua história, como é que você decidiu empreender? Quando você olhou e falou, olha, vou empreender, esse é o meu caminho. Conta um pouquinho sobre essa trajetória.
Bom, eu sou nascido nos anos 80, hoje eu estou com 43 anos e eu peguei, eu acho que eu fui uma das gerações privilegiadas no ponto de vista que eu consegui pegar o mundo offline e essa conversão para o mundo digital. E sempre tive muito ligado, desde pequenininho, a questões eletrônicas, adorava esse tipo de coisa. Na minha adolescência, eu fui ser DJ.
Nossa!
Então, eu vendi, meu pai tinha me dado videogame, carrinho de controle remoto.
Você vendeu
eu
tudo
vendi
pra
tudo,
ser DJ.
Comprei equipamento de som, luz.
Com quantos anos?
Isso eu tô falando 14, 15 anos. Então essa veia do empreendedorismo, junto com a tecnologia e tudo mais, era uma coisa assim que sempre me atraiu bastante. Foi passando e deu boom de fato a internet em 95, 96, veio de forma forte. Me lembro os CDzinhos, né, que a gente tinha que instalar para acessar a internet e tal. Era uma coisa muito nova para todo mundo e eu embarquei nessa. Fiz vários cursos e tudo mais. E aos 19 anos eu montei a minha primeira empresa. Por influência de uma pessoa que para mim sempre foi um exemplo, que é o meu tio. ele é um dos fundadores do UOL.
Nossa.
Então, o Gil Torquato, ele, junto com a família Frias, ele já estava há muito tempo no grupo. E para mim ele foi um grande espelho, porque eles fundaram o que é hoje um dos maiores portais, até hoje, né? Então,
e eu sempre me espelhei. Alta relevância
até hoje. E aí, os casos da vida, fui me engajando cada vez mais. Essa empresa, aos 19 anos, obviamente, não deu certo.
Faz parte.
Só para você ter ideia, uma das reuniões que eu fui mais importante da empresa, eu fui de bermuda. E assim, eu cheguei.
Naquela época, imagina você chegar de bermuda hoje, naquela época numa reunião estratégica.
E pra mim eu tava super bem vestido e tal. Eu peguei a minha melhor bermuda.
Ai, como não? Quem diria que
mas
não,
era,
não estava?
Já era algo ligado ao e-commerce, só que o e-commerce naquele momento, ele tava assim tão embrionário. A gente falava naquela época de uma questão assim: as pessoas estavam descobrindo um website. Né? Então, por isso que eu falo assim, eu acho que eu peguei uma fase assim, muito rica da história da internet, desse movimento, né, para o mundo online, que me deu muita bagagem. E aí, na sequência, eu descobri coisas assim, eu era muito técnico, né? Então, fui fazer faculdade de ciência da computação, não me encaixei. Aí
Fui tentando.
Acabei que fiz psicologia.
Psicologia? Você é meu par de formação acadêmica?
Acredite se quiser. Era para fazer marketing, eu achei que psicologia fosse algo mais complexo e tudo mais. Fiz, foi muito bom. Então, eu acho que esse mix de coisa vai te dando bagagem, mas a questão da veia empreendedora sempre me chamou muito, né? Porque eu acho que isso vem de dentro mesmo, é uma força. Não me contentava em simplesmente estar ali. Eu acho que muita coisa mudou, mas na minha época, ali anos 2000, tinham muitas barreiras que hoje, por exemplo, já não existem mais. Até pela questão da internet, né? Eu acho que antes era muito tradicional, né? Essa coisa, a família sempre empurrava muito, ó, estuda, arruma um bom emprego.
Medicina, advocacia e contabilidade nesse caminho.
Não, não, não tenho pais empreendedores, né? Meu pai era funcionário público de carreira, a minha mãe dona de casa, então assim...
Mas tinha um tio ali para se espelhar.
Então, acho que esse é uma coisa assim, interessante, né? As pessoas muitas vezes acham que a gente precisa sempre de dos pais. Não, a gente se espelha em várias situações.
A gente se espelha, obviamente, com pessoas que estão ao nosso redor ou pessoas que são referência para a gente. Sem dúvida alguma, olhando para a tua trajetória, teu tio foi uma grande referência e influência na tua trajetória.
Era um case na família e é até hoje, né? Um grande sucesso, né? Então o cara ficou gigante depois e tal. Mas essa coisa da internet, até para ele, porque ele era comercial da Folha.
E então, saiu e foi.
O cara mergulhou em tecnologia. Então, hoje é um cara super conhecido no mercado de tecnologia.
Como é que, olhando para tua trajetória, todos os teus empreendimentos, desde aquele que você foi de bermuda até hoje, como é que você chegou no Grupo R1? Como é que você entrou no mercado de audiovisual? Qual foi o momento que você teve essa virada de chave de olhar, maravilha, fiz psicologia, olhei para toda a parte de tecnologia, pensei em fazer ciências da computação, mas o que te despertou, que te levou para o mercado de eventos de audiovisual?
A história é meio doida, assim, no ponto de... Hoje não mais, né? Se eu contar isso pra molecada, eles vão entender totalmente. Eu acho que eu fui disruptivo no modo de pensar. Uhum. Porque, veja, eu amava tecnologia, amo tecnologia até hoje. Montei uma empresa de e-commerce, não deu certo. E eu senti que não é a técnica propriamente que vai te levar, né? Ó, ser um bom programador de computador, saber mexer no código e tudo mais, que era a minha cabeça. A faculdade de psicologia deu uma mexida na minha cabeça e, em paralelo, quando eu quebrei, logo na sequência, eu montei a R1 E aí, assim, coisa de moleque, né? O nome R1, lógico, tem meu nome ali. E o 1, na verdade, tinha uma moto que até hoje tem, que era R1, que era mais veloz e tal, tal, tal.
Nesse caminho.
Eu adotei como a marca e naquela época. Hoje, por exemplo, todo mundo fala de banda larga, né? É comum, a gente tem celular aí com 5G agora e tal. Naquela época, a banda larga estava também entrando nas casas das pessoas. E a R1 eu montei em cima de uma necessidade, que era o seguinte: eu pegava o Speed na época, olha, Speed. Banda larga.
Acho que a grande parte das pessoas talvez não conheça, não conheço, né? Não é dessa fase.
Speed era uma marca da Telefônica para banda larga.
Uhum.
Só que era assim, caríssimo. Hoje é muito barato. Naquela época, assim, imagina que para ter banda larga custaria, vai, R$1.200 por casa.
Nossa.
Então eu identifiquei o seguinte: como eu fazia parte de redes de computadores, eu fazia compartilhamento de internet dentro das empresas e tal, e a R1 nasceu para isso. O meu pai, síndico do prédio, eu falei assim: pai, eu tenho uma oportunidade, de novo, empreendedorismo.
A gente olha a oportunidade onde tudo, né?
Qual foi a oportunidade? Eu compartilhar a internet para todos os moradores. Então, eu pegaria um link só,
E compartilharia.
Faria o cabeamento do prédio e tal. Essa era a R1 original. Um baita business. Eu olhei e falei assim: nossa, agora eu vou ficar rico.
Alta lucratividade. Rentabilidade.
O que, que aconteceu? Eu fiz o prédio onde ele era síndico, ele permitiu, fez o conselho lá, eles aprovaram. E aí, na sequência, eu fiz um outro prédio de um colega meu e eu ia escalar esse produto. Eis que a Telefônica toma ciência e me notifica.
Ai, aquele momento que você gela, né? Nossa,
exatamente.
Você notifica só a Telefônica.
Exato, só a Telefônica. E me proibindo fazer esse tipo de coisa, que até então ninguém tinha feito. E acabaram com o meu negócio ali. Para curiosidade, só para efeito de curiosidade, na sequência, a Telefônica lançou o Speed Business fazendo a mesma coisa. Olha
o quanto você foi disruptivo. Olha,
então mexeu mesmo.
Cabeça completamente diferente, a ponto de incomodar a telefônica.
Mas acabou com o meu business. Eu fui pro mercado procurar emprego. E por curiosidade, eu arrumei emprego numa agência de eventos. Eu fui fazer a parte de TI numa agência. Isso eu tô falando em 2002. É, 2001, 2002. Eu entrei nessa agência para fazer a parte de TI. Fiquei lá quase 3 anos. A agência tinha grandes contas. E no finalzinho desse terceiro ano, ela começou a perder as contas que ela tinha. Então eram grandes contas: Petrobras, Ticket, Camargo Correia. E eu comecei a notar que esse mercado de audiovisual, a agência contratava isso. Só que o que começou a acontecer dentro da agência? Eles começaram a me mandar para os eventos porque eu era técnico.
Entendi.
Então tinha um treinamento da Petrobras com 500, 600 computadores. Eu tinha que cabear, subir o servidor para eles terem o treinamento. Só que era tudo contratado. Aqueles computadores, o projetor... Você
percebeu que os equipamentos ali eram uma possibilidade.
Só que tinha um probleminha no meio da história. Extremamente caro.
Como você ia arcar com esse investimento inicial?
Meu último salário, eu ganhei R$1.200. Então, dinheiro de hoje, vamos imaginar aí que seria um salário de R$3.000 e poucos.
Não pagava nenhum computador.
Não, a minha faculdade, então a faculdade de psicologia... me custava praticamente 90% do meu salário. Quem faz psicologia é xerox pra caramba.
Nossa,
e tudo mais.
Senhor.
Muito livro e tal.
Ainda bem que passou essa fase.
Eu não tinha dinheiro, mas eu tinha muita vontade. E aí, essa história de ser empregado não estava legal. Foi quando ela perdeu as contas, ela começou a demitir todo mundo. Eu não fui demitido. E aí eu liguei pro meu primo e falei assim: cara, eu já sei o que a gente vai fazer. Ele falou o quê? Eu falei assim: a gente vai alugar equipamento. Então, nesse momento, eu enxergava como a locação de equipamento. E foi aí que nasceu o R1. Só que...
Nasceu pela segunda vez.
É, né? Exato. Boa.
Que é a primeira
é verdade,
que já contou.
É verdade. Corrigindo aí. Então, nascendo pela segunda vez, só que com uma empresa de locação de equipamento, com uma problemática. R$0. Eu não tinha. Uma empresa de capex, capital intensivo. Só que eu não sabia muito bem essa coisa empresarial. Eu sabia que eu tinha muita boa vontade e era técnico. E criando bagagem aí nessa parte de relações humanas e tudo mais. Bom, fazendo um resumo muito rápido, montei a empresa em 2004, novembro, dia 11 de novembro de 2004. Daqui a pouquinho,
é
o nosso aniversário.
19 anos está chegando.
No primeiro ano eu ganhei meu primeiro R$1 milhão. E como que foi isso? Né? Então eu tava... A gente de fato nasceu... Eu fui pra garagem da casa da minha tia.
A tia que era casada com o com tio? Meu...
Não.
É uma outra tia agora.
Uma outra tia, que uhum. É a mãe do meu primo. E lá a gente começou a R1, assim, de forma muito rudimentar. Assim, as histórias... Assim, eu fico aqui até amanhã contando, porque... eu aluguei carro pra ir em reunião. Eu aluguei roupa, porque eu não tinha... Então, assim.
Pelo menos aprendeu a branding. Não ir de bermuda.
Não,
já mudou a cabeça. A gente já tem uma evolução aí, né, Rafa?
E aí, assim, esse primeiro ano que eu ganhei o meu primeiro R$1 milhão, eu falei assim, gente, agora eu sou milionário. Então, assim, foi um processo muito doido. Mas eu tive.
Você tava com quantos anos?
Aí eu tava com 25 anos.
Mas. Muito jovem.
Não,
se a gente olhar para trás, 25 anos, você ganhar o seu primeiro milhão, a sensação de ser milionário, né?
É muito doida. Mas o ponto, teve um fator também assim decisivo na minha vida, que foi, na mesma hora que eu montei a segunda vez a R1, eu tava namorando há um mês e pouco, eu engravidei a minha namorada.
Nossa.
Então, o meu filho hoje, Antônio, ele tem praticamente a mesma idade da R1. Então eu tava com o seguinte desafio, assim, foi uma mudança total. Então eu virei pai de família, com um filho, que é uma bênção para mim. Então aquilo me deu muita força e maturidade para não pegar aquele R$1 milhão, R$2 milhões e sair que nem louco, gastando. Eu fui investindo na empresa. E em 2006 eu quebrei pela terceira vez.
Você quebrou...
Quer dizer, pela segunda, né? Eu quebrei. Por quê? O que que aconteceu? Lembra? Eu era técnico. E eu comecei a atender um grande banco. E a demanda do banco era tão grande que ela me tomava inteira. Então, assim, pra mim, tava tudo certo. Em 2006, o banco foi comprado...
Você perdeu o contrato.
E cortaram tudo e eu perdi aquela conta. Aí, eu vou te falar. Já com filho, com família, a história, a brincadeira era outra. E eu descobri o seguinte. Eu não era empresário ainda. Eu não era uma pessoa que, de fato, eu conhecia técnica. Então, assim, esse microfone, a caixa de som, a câmera, eu sabia tudo. Mas eu ia aprendendo... Essas relações que são tão ou mais importantes do que uma questão técnica. 2007 e 2008...
Vou fazer uma pergunta antes de ir para o próximo, que eu fiquei curiosa. 2006, você quebra pela segunda vez. Ali, naquele momento, assim, você pensou em desistir?
Não. Nunca teve na minha...
Você nunca pensou em desistir?
Nunca, assim, nem... passava na minha cabeça, nunca passou assim, pairou, eu vou desistir. É assim, o que acontece, dá muito medo. Até hoje eu sinto a mesma coisa. É assim, depois de 19 anos estruturado, você carrega. Eu acho que você tem que ser uma bolinha, sabe aquelas bolinhas que você aperta? a resiliência. Então, mas a hora que você abre, ela está toda amassada e ela volta ao seu estado natural. Pode ser que pela minha pouca idade também, eu acho que isso me ajudou. Porque o jovem, a gente não pensa muito.
A gente sente menos medo, né? Quando a gente é jovem...
A gente vai.
Vai.
Entendeu? Então, eu acho que teve isso também. Mas teve um toque também de muita responsabilidade, porque todo o dinheiro que eu ganhei, eu investi na empresa. Eu tenho três descendências, né? Alemã, italiana, óbvio. E a portuguesa, mas você sabe que a portuguesa é a que fala mais alto. E assim, dentro de família portuguesa, essa coisa do ser mais contido, italiano também, né?
Ser então, mais pé no chão, né?
Ser mais pé no chão e tal. Eu investi muito na companhia e sabia que ali já era um outro momento. Eu já tinha entrado, eu tinha perdido uma conta. 2007, eu passei assim, só pra ter ideia... Eu levava meu filho no médico, para os lugares, com o carro da empresa, uma Fiorino da empresa. Não tinha nem carro. Eu tive que vender tudo para pagar as pessoas e tal, porque foi um
parte,
baque.
Né?
Então, assim, imagina naquela época.
É responsabilidade assim, com a carreira do outro, né?
Você sair de, naquela época, R$400 mil de faturamento para R$15 mil.
Nossa.
Foi o que aconteceu. 2007, eu fui. Aí bom, agora eu vou ter que ser empresário. Foi ali que eu aprendi que eu ia ter que ser gestor. Então, tem uma coisa assim que empreender, até fica aí como uma dica para quem quer empreender: muitas vezes não é fazer o que gosta. Você vai fazer um monte de coisa que você não gosta. Então, por exemplo.
Mais
assim,
vai fazer o que não gosta muitas
mais.
Vezes do que o que gosta.
Então, por exemplo, eu tive que aprender a RH. Eu tive que aprender finanças, eu tive que aprender financeiro, entendeu? Que são coisas que eu não gostava de fazer. E uma coisa que aí não é que eu não gostava de fazer, mas brotou em mim essa questão, que foi daí então que as coisas mudaram. O Rafael virou vendedor. Hoje, se você me perguntar, Rafa, o que você é? Eu sou vendedor. Entendeu?
Você acha que antes de ser empreendedor, você é um vendedor?
Eu sou um vendedor. Então, assim, nenhuma empresa, nenhuma para de pé se você não tiver venda. E eu identifiquei isso muito rápido. E aí foi a virada de chave total. Eu foquei, fiz muito treinamento, eu fui estudar barbaridade, vendas, processo de vendas, e aí a faculdade de psicologia fez todo sentido.
Você achou que não fazia sentido por muito tempo.
Exato.
E aí é quando conectou pra ti.
E
né?
Aí as coisas assim, pra mim, porque são relações humanas. Tem técnica, sim, tem muita técnica de vendas e etc. Esse evento, por exemplo, que a gente tá aqui no RD, é exatamente sobre isso, né? Estão usando a tecnologia e tudo mais, agora a inteligência artificial, mas com o único propósito: vender. Quem não vende. E tem uma máxima lá dentro da empresa que é assim: ou você está em vendas, ou você está para vendas. Então,
como é que os times olham isso? Fiquei curiosa agora. Os outros times entendem bem esse conceito? Só para você abrindo parênteses aqui, para você entender. No G4, o que a gente fala é: não há problemas que não se resolva com vendas.
Exato.
Essa é a nossa máxima aqui
então,
dentro.
Então, não é uma tarefa fácil, porque, lembra, eu era técnico. A tua visão como técnico, por exemplo, alguém que se forma em medicina, é técnica. Um advogado, técnica. Só que assim, eu ganho muito mais dinheiro do que muitas pessoas com título em Harvard. Por quê? Porque eles não entendem exatamente isso. O que tem de médico, por exemplo, endividado até as tampas, por um único detalhe, eu tenho uma outra máxima, tá? Não importa o quanto você gasta, importa o quanto você ganha. Porque a matemática também é muito simples. E o processo todo, você corrige. Você fala, ah, Rafa, mas e aí? Você não errou? Muito. Eu errei muito, mas quando você tem dinheiro entrando na sua companhia, você corrige.
Você se permite o erro e o acerto.
E tem mais uma. Erra rápido e conserta rápido. Só que sem grana, você não faz isso.
Consegue consertar,
né? Então,
rápido.
Eu captei isso muito rápido. Virei o líder da empresa. O meu sócio, que é o meu primo, Rodrigo, ele cuida da parte da operação. E entendeu também. Que assim, vou te dar um exemplo. Ó. A gente está aqui, então tem câmeras, tem microfone e tal. Isso aqui é a ponte de acesso para eu ajudar alguém a passar uma informação, captar uma imagem e tudo mais. Se a equipe técnica não entender que eles estão para vendas e a segunda venda só vai acontecer se isso aqui funcionar, acabou a companhia.
Que é um ecossistema, né? Primeiro você vende, você prova que o que você vendeu é bom, funciona, tem qualidade, para depois você virar,
né?
E oferecer uma próxima vez.
Mas isso, no mundo técnico, vou dar um exemplo. O técnico, ele chega lá, às vezes ele não entendeu esse conceito, ele não está ali para te ajudar propriamente, ele está para executar o serviço dele.
Ele só quer saber de entregar o microfone pronto, preparado ok.
E se tiver uma mudança aqui, coloca aqui para a direita porque está desconfortável para mim, ele vai falar, não dá para fazer. Então, ou seja, a tua experiência, ela vai ser ruim, apesar, mesmo ele sendo um baita de um técnico. E aí o pós-venda não acontece. Então a companhia inteira ela está direcionada para essa mentalidade. Se você não está em vendas diretamente, que é o vendedor, tal, você está ali para vendas. Né? Então acho que isso fez uma... Mas não foi uma coisa assim também rápida, um clique, no meio do caminho, erros e acertos, mas... Muita força de vontade, muita entrega, né? Porque o nosso... Eu tô te contando hoje, né? Eu sou executivo da empresa, mas eu carreguei o que eu já carreguei de caixa de som.
De som, de microfone,
O que eu já virei madrugadas em eventos. Foi uma coisa, assim, interessante. E dentro dessas estratégias, né? Hoje o Grupo R1 é um conjunto de empresas, né? Onde eu comecei... Aí conceito de venda, né?
Você vai agregando ali.
Eu não queria vender commodity. E aí a gente foi às compras, né? Então hoje, aí eu comprei uma empresa de cenografia, que inclusive a gente está aqui junto com o pessoal da RD, que tem um baita num trabalho legal. Eu não uso madeira, eu não uso lona.
Como é que foi a decisão pela compra? Porque assim, vamos lá. Antes da gente falar sobre a compra, se você olhar para o mercado de eventos aí de 2004 a 2023, vocês se tornaram um dos grandes players desse mercado de eventos,
sim,
né? Sim, se posicionaram de uma forma extremamente estratégica. Queria, antes da gente ir para esse próximo passo aí das compras, de como que vocês evoluíram, queria entender mais como é que você viu a evolução de eventos no Brasil especificamente. Como é que você percebe essa mudança? O que mudou? Quais foram os principais pontos que te chamam a atenção ao longo desses 19 anos de trajetória e de R1? Marcela, isso aqui hoje é muito diferente e foi muito difícil ou foi muito simples da gente acompanhar essa evolução?
Assim, o movimento que eu vejo, claro, dentro dos eventos é o seguinte, eventos 20 anos atrás, vamos colocar um número, o que acontecia? As empresas... elas ainda estavam muito no... eu vou fazer um evento para confraternizar, eu vou fazer um evento para comemorar alguma coisa. Hoje, dando um salto e sendo muito prático, evento faz parte da estratégia comercial, faz parte da estratégia de vendas das companhias, o que antes não acontecia. Então, assim, muito se fala de experiência e tudo mais por conta disso. Mudou completamente. Olha o tamanho desse evento aqui.
Gente, isso aqui... gigantesco. Pra quem não tá aqui, acreditem. Tem quantas mil pessoas aqui?
Eu acho que hoje, se não me engano, são 20 mil pessoas.
20 mil pessoas num espaço gigantesco, assim. Não isso faz ideia.
Isso, antes, era muito setorial, né? Então, jamais você teria um evento como esse, né? E um outro detalhe, o que tá mudando? A festivalização. a gente está pegando emprestado do setor de entretenimento, trazendo... Por quê? Porque agora a gente precisa entregar experiência. Então é um mix de muita coisa. Então essa mudança vem forte. Eu acho que evento, para as companhias, deixaram de ser custo e passa a ser investimento. Por quê? Porque todo mundo está entendendo. Tem um fator muito importante... Eu não sei, nem vou perguntar a tua idade, mas é assim.
Não, a gente conta, 34, a gente não tem esse problema.
Então, 10 anos, eu vou... Em 1992, 94?
Você é de 88, eu tinha 4 anos.
4 anos, foi quando criaram o Código de Defesa do Consumidor. O que, que quer dizer isso? A gente viveu no Brasil uma questão que, na minha opinião, assim, era terrível no ponto de vista de consumo. Por quê? Veja... Em 1992 foi criado o Código de Defesa. Isso quer dizer que, para trás, a gente tinha, não era, as pessoas não precisavam vender. As pessoas eram compradas. Tinham 4 marcas de carro, 2 marcas de bicicleta. Era Caloi e Monark. Você teve, provavelmente...
Eu tive a Caloi.
Então, isso muda tudo. Por quê? Por isso que os eventos, não precisava, você não precisava promover. Era... Uma grande realidade. Quer ver uma coisa que foi disruptivo? O salão do automóvel. Que
nossa,
hoje...
já fui.
Então, não existe mais. Por quê? Eles não precisavam vender. Eles tinham um lançamento de carro por ano. Por isso que tinha o salão do automóvel.
Era um mega evento, né?
Hoje, não existe mais. Por quê? A concorrência, a abertura do mercado e tudo mais, faz com que as pessoas precisem divulgar mais, competir mais. E aí os eventos entram. Então, não fazia mais sentido...
Então, ao invés de fazer um mega grande evento, agora são vários pequenos eventos.
Me comunicando mais com o meu público.
Me posicionando como marca, não é mais a minha marca em meio a tantas outras marcas, né? Acho que
um evento
foi...
caríssimo na época e tal. Então, fez sucesso. E as pessoas que fizeram, não é uma crítica... foram disruptivas no seu momento, mas a grande verdade é que o movimento era muito mais lento. Não tinha internet, que isso, para mim, quebrou todos os paradigmas e tal. Então, eu acho que a velocidade que as coisas acontecem hoje e como que você se conecta a elas, que aí,
faz a
aí é onde a gente entra, entendeu? A gente poder estar criando um evento, aproximar as pessoas, nesse mundo totalmente digitalizado, que hoje todo mundo olha e acha assim, eu acho que o digital, por exemplo, ele é um complemento da história. Então, ele não é o fator preponderante, né? Eu acho que no varejo, por exemplo, um dos eventos que eu fui, que vocês estavam realizando, estava falando muito do varejo tal,
e tal. O Alfredo estava lá.
E assim, é a grande pergunta, né? Então, como trabalhar o digital... trabalhar online, enfim. Mas eu acho que, de novo, o fato é independente do que é, se é digital ou se é físico, foco em vendas. Sempre.
Vendas é o pilar. E aí, ó, vou pegar esse gancho de focar em vendas, Rafa, e vou mandar uma mensagem aqui pra você que tá assistindo. Gente, você tá assistindo, você tá gostando, tá curtindo, então eu tenho um pedido pra você me ajudar numa missão, que é colocar o G4 Podcast dentro do top 5 de podcast voltado para negócios dentro do Spotify. E é muito fácil, muito simples, eu tenho certeza que vocês vão ajudar a gente nessa missão. Primeiro, segue aí o nosso podcast, segue o G4 Podcast e avalie a gente com 5 estrelas. Já aviso logo, não serve nem mais nem menos. 5 estrelas, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar bastante a gente a se posicionar e, mais do que qualquer outra coisa, a gente continuar com conversas tão interessantes como essa que eu tô tendo com o Rafa. Sim. E, Rafa, você tava falando lá atrás sobre a tua estratégia de compra da Tecenografia, é isso?
Sim.
E me conta um pouquinho mais. Como é que foi essa decisão lá em 2014, de tomar essa decisão de ir para aquisição, de entrar no mercado que entendo que tem sinergia, mas é um mercado diferente. Como é que foi dentro da tua estratégia? Por que dessa decisão?
Bom, fui para vendas e aí eu identifiquei o seguinte: equipamento é um grande commodity. Então, a única coisa que diferencia é se você tem dinheiro ou não. Aí você vai comprar um equipamento melhor e, em teoria, isso te segura durante algum tempo. Até que apareça o concorrente com dinheiro, vai lá e compra. Você vai para o mercado e fica disputando o preço. Ele faz por 100 reais, eu faço por 80, 70, e aí a gente quebrou. Eu identifiquei isso e eu peguei emprestado. Aí foi uma coisa meio caseira. Eu comecei a notar como a minha esposa, na época, ela decorava a nossa casa. Então, que é meio que todo mundo faz. Você tem dois caminhos para isso acontecer. Um, você vai nessas lojas de departamento e você mesmo
escolhe pelo seu gosto
e tal, e compra o item, ou você contrata um arquiteto. Fazendo uma analogia com o meu negócio, era basicamente isso, a R1. Era essa escolha do microfone, da TV, da câmera. E eu falei, puxa, tá errado. Por quê? Quando você contrata um arquiteto, você chega para ele, você brifa, e ele vem com um projeto para você. A partir desse momento, ele vai virar, você pode até virar para ele e falar assim, olha, mas tá caro. Tudo bem, mas tá caro comparado ao quê? Quando é um projeto e você gostou dele, e aí? Isso muda tudo.
Não, você olhou pra... Não, já recebi, sei o que é esse gostinho. Você recebe um projeto do arquiteto, cara, pra você dizer não.
E aí?
É tão difícil.
Então, assim, o máximo que vai acontecer, claro, vai ter uma negociação ali, mas diferente do equipamento puro, que eu posso simplesmente na loja da esquina e comprar o mesmo equipamento e ficar negociando, aquele momento, o fator de fechamento, isso faz muito sentido. Por quê? Porque é o projeto. Eu brinco, quando você vai comprar um quadro, você chega e fala assim, ah, tá caro, ah, tá, mas tudo bem.
Qual e é o valor dessa
qual
arte?
Qual é a outra alternativa que você tem? Ou eu gostei ou eu não gostei. Então, fica muito mais fácil. E aí eu falei assim, tá, mas então como que eu posso fazer isso dentro da R1, sendo que eu sou uma empresa de commodity puro? Foi quando eu fui estudar e encontrei no mercado uma saída, que foi uma empresa de cenografia. E eu comecei a buscar no mercado uma empresa de cenografia que tivesse essa mentalidade e um setor de criação muito forte. Bati cabeça pra caramba, a gente demorou. E um dia recebi uma ligação de um amigo. Falou assim, Rafa, você precisa conhecer essa empresa. Foi quando eu fui até Campinas, conheci o Marcelo. E aí eu me apaixonei no projeto, por quê? Porque a empresa é cheia de propósito. Então não é só... A hora que eu entrei no setor de projeto, eu falei, bom, era isso... Já dá o preço aí.
Era o que eu queria, era o que eu tava esperando.
Mas aí ele me apresentou uma coisa. Ó, veja, a gente tá falando isso há 8 anos atrás.
2014. 9 anos,
9 anos, isso. Ele mostrou o jeito que ele fazia. Ele falou, Rafa, vem cá. A gente não usa nem madeira e nem lona no nosso processo de confecção das coisas. Eu falei, mas como que vocês fazem? A gente usa tecido tensionado impresso, que era uma coisa que ele tinha ido para a Europa, ele trouxe para o Brasil.
Buscar.
E por que que ele estava vendendo a empresa? Olha a ironia da história. Porque era tão disruptivo que ele estava tentando implantar aqui que ele quebrou. E ele adquiriu uma dívida gigante. Porque não, o mercado...
O mercado brasileiro para empreendedor então, não é fácil,
e ele não
estava
preparado, porque essa história agora de ESG, que virou moda e tal, sustentabilidade...
Agora está muito mais forte, né?
Isso.
Naquela época ali...
Mas até então, eu olhei e falei assim, cara... Só que aí o pulo do gato, que eu falei, não, é isso aqui mesmo, não importa, vamos fazer. Ele fez uma parceria... com o Grupo Primavera, que é uma ONG em Campinas, que ajuda 500 crianças em vulnerabilidade. E vulnerabilidade mesmo. O que o Marcelo fez? Ele pegava todo esse tecido dos eventos, ele propôs o seguinte para a ONG, vamos criar um ateliê para construir bonecas de pano e vocês venderem isso. As mães das crianças constroem essas bonecas, a gente fornece o tecido via essa doação. A hora que eu olhei aquilo, eu falei assim, gente...
Propósito.
É propósito. Então, fechamos o negócio. Eu não coloquei um real nessa empresa de compra, mas eu prometi uma coisa pra ele. Eu falei, cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei por que você deu errado. E ele olhava, eu falei assim, você tem o melhor produto, um produto disruptivo, só que você é técnico. E eu já passei por isso.
Eu já passei por isso.
Então, assim... Eu prometo uma coisa para você. Eu quero entrar no teu negócio e eu prometo para você que até o final do ano a gente triplica o faturamento dela. Topa? Ele topou, ele acreditou. Eu não tripliquei o faturamento dela, eu quintupliquei o faturamento dessa empresa.
Gente.
Por quê? Porque aí... Através do projeto.
Você tinha um ecossistema, você tinha visão, você tinha tudo.
E aí teve uma... No meio do caminho, eu pulei uma etapa, mas foi interessante também. Dentro de vendas, eu identifiquei o seguinte. Eu falei, cara, a gente precisa fazer co-branding com marcas. E aí o Rodrigo, que é meu sócio, falou assim, Rafa, a gente precisa estar nos hotéis. Então, em 2010... Nós começamos a entrar dentro dos melhores e os principais hotéis de São Paulo.
Mas aí como é que funciona esse co-branding? Os teus aparelhos, como é que funcionava?
Vou dar um exemplo que você vai entender rápido. Eu tô com vocês são os melhores. O G4 hoje são os melhores e eu quero estar com você. Por quê? A partir do momento que eu atrelo a minha marca... A sua marca e vice-versa, a gente fica forte.
Fica mais forte.
Então, por exemplo.
Se torna referência pro outro.
Exato. Hoje eu tô no Hilton, eu tô no Hyatt, eu tô no Sheraton WTC, Tivoli, etc. Eu tô nas grandes marcas.
Mas mesmo os aparelhos sendo de outras marcas, vocês têm aqui dentro de alguma forma, vocês apresentam a R1 enquanto empresa que fornece esses aparelhos.
Ó, se então, você notar, lá, ó, no pedestal ali, sempre vai ter uma marquinha da nossa empresa. Boa. Então, assim, mas esse não é propriamente a questão em si. É a questão de valor. Vou te dar um exemplo e você vai entender rápido. Quanto que você paga um café dentro de um hotel?
15, 20.
Entendeu? Então, assim, e quanto que custa na padaria?
3.
Então, o fato é que, assim, valor... É uma caixinha de presente que o cliente dá pra gente. Ou ele dá ou ele não dá. Então, quando você entra num hotel 5 estrelas, que tem um posicionamento de marca, etc., isso faz toda a diferença para você.
É.
No, mesmo eu falando de commodity, né, equipamento, só nesse co-branding eu já escalei um passo, porque eu vendo mesmo...
Você agora vende B2C também?
B2C e B2B, sempre
foi. Ah, você já tem, sempre teve as duas, tanto B2B quanto B2C.
Dentro de um canal de vendas.
Ótimo.
Hype. Né? Então, quando você atrela...
Alto luxo, não à toa, você tá em hotéis de alto luxo. Até porque, né, quem vai colocar um bom equipamento de som dentro da sua própria casa? São aquelas pessoas que podem ter um bom equipamento.
Aí, mesmo sendo um commodity, entra a questão do serviço, a gente teve que se reposicionar com a entrega e tudo mais. A hora que eu encaixei a história de projetos, tudo fez sentido, inclusive para o hotel. Aí, dali para frente, foi uma escalada. A gente comprou uma empresa de geradores, a gente comprou uma empresa de tecnologia.
Seguiu fazendo aquisição.
Porque eu identifiquei o seguinte, de novo, focado em vendas. O cliente que cota um hotel para fazer um evento... Ele quer tudo.
Ele não quer ter trabalho.
Ele não quer ter trabalho.
O racional, e falo isso como uma pessoa que
consome eventos.
Coto para fazer, vou fazer a festa de final de ano. Eu não quero ter que discutir com 500 pessoas. Não, eu quero ir num lugar que eu diga, isso. Olha, isso é minha condição, isso aqui, essa aqui é a minha lista, me entrega.
Então, basicamente, assim, fazendo um overview da situação, eu identifiquei o canal de vendas, fiz essa coligação com marcas, então isso cresce. Agora, tudo isso que eu estou te falando, eu também eu tava adquirindo ali responsabilidades. Por quê? Hoje a nossa nota de corte contratual dentro dos hotéis é de 92%, 94%. O que, que eu tô falando? Que meu índice de excelência, né, as nossas pesquisas de Net Promoter Score, por exemplo, eu tenho que bater...
92, 95.
9 ou 10. Você entendeu? Isso é contratual.
E 9 ou 10 é uma nota extremamente exigente.
E eu posso te traduzir que os nossos KPIs, a gente tem 1% só de falha na nossa operação. Só que aí tem uma ingratidão no meio do caminho. E essa eu aprendi com o cliente. Uau. Trabalhar com eventos é que nem uma maternidade. De cada 1000 crianças, só cai uma.
Nossa.
Um resultado excelente. Só que se essa for o nosso filho,
nossa,
lascou. Então, é uma coisa meio ingrata no ponto de vista operacional, porque o KPI, você não pode ser iludido por ele. O KPI pode tá muito bonito, mas evento, se eu errar no teu evento, por exemplo...
Acabou.
Então, hoje a R1 entrega em torno de 1.200, 1.500 eventos por mês.
Por mês?
Então, assim, e os nossos KPIs são ótimos. Só que se eu tiver 1% de falha na operação, vamos imaginar aí 12 clientes que estão insatisfeitos. Vezes 12, vamos aí, 140 pessoas falando mal do meu serviço. Isso eu tenho que ter um cuidado. Eu não posso olhar dentro da estratégia, eu não posso ficar olhando para o que deu certo só.
Você tem que olhar para a linha da excelência.
Pra esse
tem que
cara
entender o que não deu certo para em busca da melhoria.
Fortemente, né? Entrar em contato, ter um plano de ação, é onde a gente foca muito, né, na história do... Se você não está em vendas, tem que estar para vendas.
Sim.
Porque, do contrário, olha o número que eu estou falando, é coisa grande. 150 pessoas basicamente insatisfeitas. Se você não trata, em 10 anos você tem 1.500 pessoas detratores dentro da companhia. E a gente já sabe que o detrator, ele fala muito mais, quer dizer, ele fala gigantescamente.
Eu brinco que é muito mais fácil você abrir ali o reclame aqui
para
falar mal do que você olhar e dizer assim, não, olha, hoje eu acordei feliz, vou lá no Google avaliar positivamente uma empresa.
Não,
é muito mais difícil.
O feedback positivo, ele praticamente não vem, a menos que você, que é outra fase e outra, o setor da empresa, que é do encantamento. O cliente, ele
e
só...
Você lida com eventos, né?
Exato.
Eventos passa pelo encantamento.
Mas o evento, vou dar um exemplo assim. Eu colocar o microfone, as câmeras aqui, fazer funcionar é o básico, tá?
Gente, tudo é R1, hein? só pra confirmar que aqui a parceria é firme.
Mas o fato é, isso aqui, a entrega, ela é meio que obrigatória. Agora, de repente eu te encantar com algo que você não estava esperando, aí o cliente te dá um feedback positivo. Do contrário, ele não dá. A gente passa nossas pesquisas, não preenche. Deu tudo certo, é obrigação sua.
Eu então não vou nem perder o meu tempo preenchendo, tá tudo certo.
A gente vive muito isso em eventos. Por isso que eu acho que hoje a gente demanda muito mais tempo nessa questão do pós-evento e essa delicadeza para os clientes que a gente não conseguiu entregar da forma que a gente gostaria, porque acontece também, não dá para... Outra coisa, que é uma dica que eu dou para as pessoas, tem muita... As companhias às vezes erram porque elas não querem... É difícil mesmo você olhar para dentro. Você, por exemplo, confrontar os seus erros. Então, esse processo de maturidade, e aí a gente fica olhando só o bom. E aqui...
Se perde naquilo que...
Quando você vai ver, virou um monstro tão grande que aí, para vendas, você criou uma marca muito negativa.
Ô, Rafa, deixa eu pegar esse gancho. Você está falando sobre algumas dicas, e aí eu queria que a gente refletisse aqui, queria te ouvir. Ano que vem são 20 anos de Grupo
Sim.
R1, né? Com seus altos e baixos, quebras, mudanças de estratégia.
Sim.
Ao longo desses 20 anos, se você fosse escolher aqui, assim, três aspectos que justificam essa longevidade do grupo, Quais seriam esses três aspectos na sua visão?
Interesse genuíno pelo cliente, uma busca maluca pela qualidade e vendas. Foco em vendas. Eu poderia ficar aqui falando isso, venda, 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 mas com compromisso com os nossos clientes. Eu sempre brinco, quando eu faço palestra para a nossa equipe, a gente acorda, não é para dar errado. A gente acorda para dar certo. Só que o que acontece? Se eu não tiver um interesse genuíno em você, eu não te ajudo. A minha função dentro da DR1 não é alugar equipamento. É ajudar os meus clientes a passar a informação deles, ajudar eles a vender. Então, tô lá, ligou o painel de LED, a sua apresentação. Você já tá nervosa ali em cima. Por mais que você tenha habilidade, todas as vezes que eu subo em palco, eu tô nervoso.
É o mesmo frio na barriga, né?
Aí o passador
trava. Ah, acabou a experiência ali.
Aí, sabe, e evento, diferente de outros trabalhos, 10 segundos vira tipo todo mundo olhando pra sua cara. Então, assim, são essas questões que, se eu não consigo te ajudar a você passar essa mensagem, nada faz sentido. Então, eu acho que você tem que ter essa coisa do propósito, é entender o que você faz para as outras pessoas, né? Então, seja na medicina, o G4, por exemplo. Cara, é brilhante, assim, o que vocês criaram. Agora, imagina que se eu vou lá, não aprendo nada, as pessoas não... Ou seja...
Você vai sair dali sem sentir aquilo que a gente busca todos os dias.
Não tem a recompra.
Não, acabou
a relação,
life cycle, acabou ali o ecossistema. A gente cuida muito em relação a isso. A gente sabe o quanto é importante para o aluno entrar, aprender. Tanto que, até falando muito sobre... Você traz brilhantemente propósito na tua fala.
Não, e vou te dizer assim, ó, de fora, é brilhante mesmo o que vocês conseguiram fazer. E também tudo se traduz em uma outra coisa também. Pessoas.
Sim.
A gente tá pra... Eu fico maluco. Sério, eu fico maluco quando eu participo de palestra, etc. Cara, eu entendi. Inteligência artificial, robô, não sei o quê. Eu falo que, gente, a gente tá indo na contramão do que é o nosso propósito. Por quê? É legal. Acho que a gente tem que usar isso como complemento. Mas é sobre pessoas.
Como que eu aprendo, né? Como que eu busco pessoas se
desenvolvendo? É gente por gente. Entendeu? Quem tá comprando lá do outro lado é um ser humano com processo e tal. Você pode usar a técnica, mas nada, absolutamente nada substitui esse contato, essa troca. E o que vocês estão fazendo, eu acho que vai muito nessa linha. Entendeu? Então, não é vender fumaça.
É vender conhecimento. Então fica aqui
meus parabéns.
Né? Ah, obrigada.
De verdade, porque você sai de lá e você fala, caramba, paguei, mas aprendi muito. Vale a pena cada centavo que eu investi aqui.
A gente tem alguns valores, né? E um dos que eu acho que é um grande diferencial é que nós vendemos a verdade. Então, quando a gente tem um aluno que chega para comprar com a gente, primeiro que a gente faz toda uma etapa de processo, de conhecimento do aluno, de entender as dores dos nossos alunos. E uma coisa que pra gente, Rafa, é primordial é não venda por vender.
Sim.
Se a gente vende por vender,
perdeu.
Acabou. Aquele cliente não... E aí a gente volta pro que a gente tá falando todo o nosso papo. E você traz muito brilhantemente ali a visão de vendas, que é, o cara não vai recomprar. Então a gente inseriu nos nossos valores, traz a visão de como vivemos, como não vivemos, para as pessoas entenderem, para as pessoas que trabalham com a gente terem clareza da importância que é você vender adequadamente.
Mas parece que é algo simples.
Mas não é.
Mas justamente por quê? Eu acho que a gente está passando esse momento de forma diferente, seja na tecnologia, seja nas mídias sociais, mas desemboca na mesma questão. Se você não tiver um interesse no outro, as coisas, pelo menos na minha visão, você pode ser o maior técnico do mundo. a longevidade, eu acho que diz sobre isso. Você pode até ganhar, ó, dado do que estão aí disponíveis, Sebrae, né? 80% das empresas quebram no primeiro ano. E o outro restante nos outros 5 anos. E isso tem a ver não com técnica, mas muito com a questão que a pessoa... Puxa, vou dar o fenômeno paleta mexicana.
Nossa.
Por que que é, porque o cara vê o outro ganhando dinheiro e ele fala assim, não, vou lá. Também. Ele compra uma franquia que teoricamente é um formato mais quadradinho, técnico e tal, e não anda. Por quê? Porque ele não estava com o propósito claro. Alinhado. Era só ganhar dinheiro, entendeu? Então...
A importância disso e a importância, assim, de como que você traz e agrega pessoas ao seu redor com Sim. o mesmo propósito. Eu achei muito bacana quando você compartilhou o motivo de você ter comprado a Tess, que falou, você falou claramente, tinha o mesmo propósito que Sim. eu. Eu me identifiquei com o propósito, que mexeu comigo, Sim. foi o propósito, foi a ação que eles estavam fazendo, que eles estavam construindo. E por isso que dá certo. Muitas vezes a gente acaba pensando no dinheiro, no negócio, e esquece que se você não tiver o propósito alinhado, não vai funcionar.
Sim.
Até mesmo para uma aquisição. Muitas vezes a gente esquece esse detalhe dentro de grandes negócios.
É, isso faz sentido. E uma outra coisa que eu falo muito dentro da empresa é o seguinte. No nosso ramo, você sempre vai ter concorrente. E concorrentes bons. A empresa que tem mais sucesso, e aí a questão do propósito, alinhamento, quer dizer o seguinte. Se eu tenho muito conflito dentro da empresa e tá com o ser humano, juntou um mais um, é conflito. A gente já vai começar a discutir. 2 dias junto, a gente vai ter diferença de pensamento e tal.
Natural que seja assim.
É importante que você esteja alinhado com seus pares, porque do contrário, a gente fica discutindo internamente as questões e esquece o lá fora, o foco... Na venda, no cliente, e fica ali disputando o ego, disputando quem manda mais. Então, isso não acontece dentro da sua empresa? Acontece, mas eu tento de todas as maneiras tirar esse calor. Por isso, na hora de escolher não só um funcionário ou um sócio, isso tem que fazer parte. Porque imagina assim: você quer ir para a esquerda, eu quero ir para a direita. Eu tive um sócio lá atrás. Ele era evangélico e nada contra, cada um tem sua religião, mas ele levou a religião para dentro da empresa. Foi por isso que a gente terminou, porque tinham princípios e valores para eles, não que eu fizesse, que tinham que ser
daquele jeito.
Então, assim,
e da sociedade, assim como qualquer relacionamento, é ceder, né? Ou você tá 100% alinhado com o propósito, ou alguém vai ter que ceder.
É isso.
E deixa eu te perguntar, Rafa, a gente tá caminhando aqui pro final. Eu queria entender contigo como que você vê os teus desafios aí. A gente falou muito do para trás, do como você chegou até aqui, como que você construiu esse grupo R1 para faturar o que tem faturado, para ser o destaque, um dos grandes players no mercado de eventos hoje. Mas e os teus próximos desafios? O que que você enxerga?
É uma pergunta boa, por quê? A gente não falou sobre isso, eu vou falar rapidamente. A pandemia, por exemplo, veja, eu trabalho com evento. Então, lembra? 1.200 eventos, eu fui para zero.
Baita impacto.
Na época eu estava com 420 funcionários.
Nossa.
Então, assim, aquele momento para mim foi...
Hoje você está com quantos?
370.
Então imagina que você teve que reduzir.
Não,
e até agora você não retomou o mesmo número.
Foram 300 pessoas demitidas. Não foi uma tarefa fácil. Então, assim, hoje, diferente de antes, tem uma vantagem grande. Eu tenho 43 anos, vou fazer 44, já tenho uma bagagem e maturidade para lidar com algumas situações. Mas o maior desafio, não só para mim, como para qualquer outra empresa, não é conquistar, é manter. Então, continuar engajando as pessoas, que as pessoas estejam na companhia felizes com o que fazem, entendeu? A empresa cresceu muito e esse é um outro desafio, porque aí você perde a pessoalidade, aquela coisa, sabe? Eu saber o nome de todo mundo, e hoje não acontece mais, tal, mas eu tento. Então, é um esforço gigante. O pós-pandemia, acredite se quiser, está sendo muito mais difícil do que a pandemia. porque as pessoas voltaram diferentes, o mercado voltou bombando, então tem muito oportunismo. A história da paleta mexicana, tem muito paleteiro aí entrando no nosso setor, e isso
tem impacto,
é ruim, porque afeta e tudo mais. Então, cada hora, eu acho que manter a estrutura, manter todo mundo, eu acho que é o grande desafio daqui para frente. Obviamente, eu acho que eu ainda tenho uma vantagem, se é que pode dizer, não só eu, mas os meus sócios. A gente ainda é muito jovem.
Sim.
Então tem ainda muito chão aí pela frente.
Mas tem uma bagagem bacana que já ajuda a ter maturidade e experiência.
Mas eu acho que, assim, de novo, eu acho que se a gente continuar com esse propósito, com esse foco, sempre voltado, olhar para o cliente, foco em vendas, a gente vai conseguir, vai ter problema, sim. A gente provavelmente vão ter outras crises e etc. Mas a gente, com esse foco, a gente consegue, sim. Veja, a pandemia foi um negócio assim, sério. Eu não me preocupei muito em pegar o Covid, porque eu falava assim, gente, eu já tô ferrado mesmo.
Então, mais um pouquinho, menos um pouquinho, vambora.
É assim, lógico, tinha um temor imenso.
Óbvio. A gente olha hoje pra trás, né, com esse senso, mas imagino que pra você devia ter sido efetivamente desesperador.
Eu não sei o que que... Tem coisa pior, eu sempre brinco também que não há nada tão ruim
que não possa, piorar,
entendeu? Mas foi uma aventura interessante. A gente saiu da pandemia mais forte do que a gente entrou de fato, mas um monte de provocação, né? Você reflete muito. Eu tenho 3 filhos, então tenho o Antônio, o Bruno e agora a Giovana pequenininha, no meu segundo casamento. Então são outros momentos, entendeu? Então
e a gente vai aprendendo com cada um deles.
A gente vai amadurecendo, enfrentando os nossos desafios internos.
Rafa, olha, de verdade, falando em aprender muito, aprendi muito hoje contigo. Quero te agradecer pelo teu tempo, por estar aqui, por estar compartilhando a tua história, estar compartilhando tantos aprendizados que eu tenho certeza que para os empreendedores eles vão ouvir, vão pensar e vão dizer assim, eu preciso continuar, e aqui a gente consegue trazer dicas e compartilhar vivência. Então, para a gente fechar, queria te agradecer, presente nosso do G4 Podcast para você. Mimo.
Isso aqui faz parte do encantamento.
Obviamente. Como é que a gente vai
os caras
manter
são
a
bons.
Parceria, que você venha mais vezes ao nosso podcast. Tem que ter um carinho, um cuidado, deixa eu ajudar aqui. Todo um kitzinho.
Dica para quem quiser me dar um presente um dia, me dê livro.
Acertamos.
Que legal, muito bom. Um gênio aqui, que legal.
Thales, obrigado. Tem o do Alfredo também, o último que ele lançou, Bora Vender.
Boa, best seller, hein, sensacional. Esse aqui, vou ler com
certeza. Esse aí é sua cara.
Não, total, Bora Vender, é isso mesmo.
Rafa,
obrigado.
De novo, muito obrigada. Acho que foi muito importante sua parceria aqui com a gente, e mais do que isso, ouvir a tua história foi sensacional.
Obrigado, Marcelo. Estou assim honrado de estar aqui, poder te conhecer, inclusive. Conta comigo sempre.
Com certeza.
O que você precisar, eu estou à sua disposição.
Nossa, se você precisar, depois vamos lá conhecer o escritório.
Obrigado.
Gente, esse foi mais um episódio do G4 Podcast, o podcast do G4 Educação. Se você ainda não segue, por favor, aproveita agora. Siga a gente aí no Spotify e aproveite para acompanhar outros episódios tão incríveis quanto esse do Rafa. Até a próxima!